Vamos abrir em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Essa semana eu estava meditando num escrito de um irmão que ele diz que ele chama atenção para esses dois versículos, que embora a Bíblia continue daqui para frente, ele fala que essas aqui são as duas últimas instruções práticas do Espírito para a igreja. Obviamente tem as outras cartas de João, a gente vai entrar em Judas, Apocalipse, mas aqui são as últimas instruções práticas. No versículo 20. É interessante que foi esse mesmo apóstolo que em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele fala que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, falando em relação à palavra de Deus. E nesse versículo 21 ele termina falando de ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É interessante que muita gente já ouviu muitas definições para ídolos e idolatria, mas ela tem dois aspectos básicos. O primeiro é nos levar para longe de Deus. E o segundo é a gente ocupar nosso coração com algo que não seja Deus. E nesse final de dispensação, pelo menos pelo que aparenta, a gente tem muitos ídolos, a gente tem muita coisa que chama a nossa atenção, que nos tira do Senhor. Então que a gente medite nesses dois últimos versículos, essas instruções.
Um versículo em Mateus. Mateus, capítulo 2. Mateus 2, versículo 3. 3 e continuando. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Esse evento foi quando os magos vieram para ver o recém-nascido rei. Então eles vieram, logicamente, eles foram para Jerusalém, que era o lugar que certamente haveria de nascer o Messias. E uma estrela que apareceu para eles lá no Oriente e acusava. E eles foram lá, Jerusalém. E, logicamente, quando Herodes ficou sabendo disso, ele ficou alarmado e ele congrega os conhecedores das escrituras, né, para perguntar onde é que haveria de nascer. E, logicamente, a sua intenção não era ir visitar, como ele fala mais para frente: ah, vai, procura saber onde que é, tudo mais, que eu vou visitar também. Mas ele queria matar esse o rei, porque o único rei que tinha lá era o César. E quando os príncipes, os sacerdotes, os escribas falaram acerca do Messias, eles falaram sobre Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Vou dar uma lida nele lá. Miqueias 5. versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre as milhares de Judá, perdão, entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então eles falam lá para Herodes só um pedaço dessa profecia. E é dito que me sairá. E esse que ia sair, as origens dele, diz aqui no versículo 2 aqui de Miqueias, as saídas desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, o Messias que nasceu, que já estava ali, né, na época ali de Herodes, dos quais os magos vieram para visitá-lo, ele tinha essa origem na eternidade. Ou seja, era Deus, Deus saindo da glória para nascer nesse mundo. Era um homem aqui, nascido de mulher ali, de Maria, mas ele, que recebeu o nome de Jesus, do qual Gabriel falou para Maria, aquela pessoa que estava ali, a sua origem era da eternidade. Não como nós, né, que fomos gerados no ventre da nossa mãe, quando nós nascemos, passamos a existir dali. No ventre da nossa mãe foi gerado, passamos a existir. Mas aquela criança que nasceu ali de Maria, ele já existia desde a eternidade. Ele era o Senhor. Então a relação, né, da manifestação do Senhor Jesus aqui nesse mundo, apesar de ser oculto, né, nele, era Deus velado, né, por assim dizer, aquela pessoa que estava ali, ele era desde a eternidade. E quando nós estamos lendo esse versículo que nós estamos aqui em João, nós vemos que fala que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque não somente ele passou a ser, mas ele é desde. Ele é o Deus manifestado. É o Deus encarnado. Então é até difícil a gente ter que tomar cuidado, né, quando nós falamos da sua origem aqui nesse mundo e a origem dele da glória. Né? Não podemos confundir isso, que ele nasceu aqui, mas essa criança nascida, ela é desde a eternidade. Um versículo lá de Isaías. Espera um pouquinho, só deixa eu achar o versículo aqui. É Isaías 9. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nasceu, e um filho nos deu. Não diz que o filho nasceu. Quem nasceu foi o menino. Por quê? Porque ele já era. Ele não passou a sua existência ali a existir, né? Por assim, a sua existência ali no nascimento. E ele já era desde a eternidade. Então, o conhecimento dessa verdade é muito preciosa. Aliás, a doutrina do anticristo, a doutrina anticristã, como ele fala, muitos anticristos, João fala isso nas cartas dele, por isso que ele trata desse assunto também, né, da verdadeira origem do filho, porque o que o anticristo, a doutrina nega, não é que ele existiu. Não é o fato. Fala, não, Jesus não existiu. Ah, não existiu. Eles não falam isso. É negar que a sua origem é desde a eternidade. Ou seja, que ele veio em carne. É isso que eles negam. Não é que ele existiu. Existiu, sim. Mas ele veio em carne, aí já não. Aí já eles não aprovam isso, porque esse é o ponto, que aquela pessoa é Deus. Jesus é Deus.
É uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui tem umas verdades importantes, que uma delas é que não é por conhecimento, não é por inteligência, não é por sabedoria humana, que se compreende a divindade de Cristo, a natureza de quem é essa pessoa. Ela só pode ser compreendida por revelação. É somente quando o Espírito Santo revela aos nossos corações quem ele realmente é que nós vamos aceitar isso, e é por fé também, porque nós não vamos conhecer também. Uma característica interessante aqui do versículo 22 é que é possível conhecer o Pai, porque o Filho revela o Pai. Mas é impossível conhecer o Filho, porque ninguém revela o Filho. É um mistério que sempre vai existir, esse mistério. É claro que nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador, aquilo que nos foi dado conhecer de Cristo, nós conhecemos. Mas a natureza de Cristo, como que Deus, é só olhar para o céu à noite e ver a imensidão do espaço, das constelações, e pensar assim, como é que aquele que criou tudo isso cabia dentro de um corpo humano, um corpo de carne e ossos? É impossível para o homem entender isso, mas nós aceitamos pela fé. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus revela a nós que Ele é Deus. Mas seria impossível a nós descobrirmos isso. Nós conhecemos o Pai, nós temos a intimidade com o Pai, como Pai. Agora, a pessoa de Cristo, a sua natureza, ela é inescrutável à inteligência, ao ser humano, porque nós estaríamos entrando porque ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é, quando fala em Hebreus, ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ali na cruz, ele estava morrendo na cruz como homem e ao mesmo tempo sustentando todo o universo. Como que a gente vai entender isso? Não tem como entender. Simplesmente impossível a mente natural a abarcar uma coisa dessas. Agora, quando nós nos ocupamos com Ele, com quem Ele é, com o que Ele fez também, né, mas especialmente com quem Ele é, a ocupação de Cristo é a vacina contra a idolatria. Nós podemos cair no erro de pensar que quanto mais nós conhecermos os ídolos e nos precavermos no sentido de detalharmos, né? Tem muitos que estudam as religiões, estuda as imoralidades, estuda os desejos, estuda tudo que pode, de alguma forma, cativar o coração do homem, para então ficar sempre em combate constante com essas coisas. Mas, na verdade, não é assim que funciona. É a ocupação com Cristo é que tira os nossos olhos dos ídolos. Sejam ídolos de barro, sejam ídolos de... sejam pessoas, seja o que for. A ocupação com Cristo, a contemplação de Cristo, da pessoa dele. Porque a hora que nós estamos olhando para ele, nós não estamos olhando para outras coisas.
Versículo mais em Hebreus. Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Essa vinda do Senhor aqui, nascido, né, de Maria, vindo ao mundo, né, nascido de Maria, ele veio, esse versículo aqui, 28 de Hebreus, fala que aparecerá a segunda vez sem relação com o pecado. Porque quando fala aqui sem pecado, não é que ele tinha pecado, agora ele morreu, não tem mais pecado, não é isso. É que a primeira vez, essa manifestação dele, ele veio em relação com o pecado, ele veio tratar com o pecado. Então a segunda vez que ele vai aparecer sem pecado, ou sem relação com o pecado. Isso ele já tratou. Então, a vinda, né, isso que o Mário falou é interessante, porque nós devemos tomar cuidado, porque ele nunca deixou de ser Deus. Embora ele saiu da glória, tomando a forma humana, né, fazendo-se homem, e fazendo-se homem para nunca mais deixar de ser. Ele não nasceu aqui nesse mundo, como Paulo fala, Jesus, né, aquela pessoa que estava ali, e quando ele morreu, ele deixou de ser ele e voltou para a glória sem... Não, ele assumiu, quando ele nasceu, né, ele se encarnou, ele tomou essa forma humana para ser para sempre um homem. No entanto, ele morre, ressuscita e é o homem, e é o mesmo. É o mesmo ainda. Só que o tratamento dele aqui na sua primeira vinda foi em relação com o pecado. E ele assumiu uma vida aqui da qual ele podia morrer, que de fato morreu. Então essa maravilha, né, do que ele fez realmente era um milagre. Porque nós realmente não podemos entrar, né, como foi dito já, nós não podemos entrar a tentar chegar ao quanto ele era homem e quanto ele era Deus, porque isso não era que nem a arca, né, no Velho Testamento. A arca ninguém podia nem pôr a mão nela. Sabia que era o quê? Era de madeira e era de ouro. O quanto tem de madeira aí? E quanto? De ouro. Não sabia. Tinha madeira e coberta de ouro. Ninguém tinha que ir lá cavocar ela. Vamos ver quanto que tem aqui de espessura de ouro e quanto tem de espessura. Ninguém mexia. Nem a mão podia colocar. Então o Senhor foi dado para ser crido e não analisado. Então a vinda dele aqui, aquele homem que estava aqui, graças a Deus, aquele homem, ele podia fazer a obra que fez, porque quem era ele? Se fosse outro, não ia fazer diferença nenhuma. Então a obra de Cristo, do Senhor Jesus, o valor dela é por causa da pessoa e quem ele era. Então ele fez, ele veio de Deus para fazer uma obra à altura de Deus. Porque ninguém podia fazer isso. Por isso que é dito que a salvação veio de Deus. Porque realmente veio de Deus. Deus é que providenciou a salvação. Então ele saiu, e é maravilhoso isso, né? Que ele deixou o seu estado original para glorificar Deus, se fazer um homem para glorificar Deus. Aquilo que Satanás fez, deixando o seu estado original, aquilo que Adão fez, deixando o seu estado original, ambos fizeram para desonrar Deus. E ele fez isso, deixando o seu estado para se fazer um homem, para nunca mais deixar de ser, para glorificar Deus. E ele vai devolver, esse homem vai devolver para Deus todas as coisas de acordo com a justiça de Deus. Santidade, todo o padrão de Deus, tudo ele vai devolver para Deus de acordo. Isso é Coríntios 15, né? Ele vai devolver todas as coisas ao Deus e Pai como tem que ser. Então, quando nós pensamos, inclusive, na nossa salvação, nós vemos que, puxa vida, né? Minha salvação está... Ela está garantida, é feita por essa pessoa. É essa altura que foi feita a salvação. Não é segundo o meu conceito, o que eu acho. Isso está errado, né? Então isso é precioso, né? Saber que ele veio com uma vida da qual ele podia morrer. E quando ele ressuscitou, já não morre mais. Por isso que lá em Romanos, né? Ele não morre mais, está com a vida de um homem glorificado. E nunca deixou, vou falar outra vez, nunca deixou de ser ele. Nunca deixou. Então, quando ele voltar para nós, primeiramente, né, para o arrebatamento, nós vamos lembrar que nós vamos encontrar com um homem ressuscitado dentre os mortos. Nós vamos encontrar com um homem ressuscitado dentre os mortos, do qual ele é o Senhor e as suas origens é desde a eternidade.
Quando muitos discípulos já deixavam o Senhor, abandonavam o Senhor, porque achavam que era muito duro segui-lo, é uma pergunta que Pedro faz, né? O Senhor pergunta para os discípulos: vocês também querem me deixar? E Pedro responde: para quem iremos? Para quem iremos? Aquela resposta de Pedro, ela é profunda, porque não existe para quem ir. Quando você deixa o autor da vida, quando você deixa aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que completou a obra da redenção na cruz, aquele que é Deus e homem, para quem que vai então? Não tem mais, não tem outro lugar para ir. Quando Moisés se apresentou na presença de Jeová, lá em Êxodo, o Senhor falou para ele: tira suas sandálias, que esse terreno onde você está pisando é santo. Ele estava diante do Senhor, e a presença do Senhor era suficiente para ele não se aproximar de qualquer jeito da presença do Senhor. Uma coisa que a gente às vezes reconhece numa pessoa que professa ser cristã é a reverência que ela tem para com a pessoa de Cristo. Quando você escuta uma pessoa falar assim: ah, aquele meu amigão lá de cima, tem alguma coisa errada com isso, porque ela está falando de Cristo, ela está falando desse Senhor, ela está falando desse que preenche os céus e a terra, desse que está acima de todas as coisas. Quando alguém escreve um livro, tem um livro que alguém escreveu, ficou famoso, Analisando a Inteligência de Cristo, alguma coisa assim, a gente para, olha e fala: mas o que essa pessoa está fazendo? Como o irmão falou, né? Está querendo tirar um pedacinho da arca para pôr no microscópio? Que é fazer uma análise como faria um psiquiatra, um terapeuta, tem que tirar a sandália, tem que abaixar a cabeça, pôr a boca no pó, porque é a presença dele. Mas ao mesmo tempo que essa pessoa é tão tremenda, né, que exige todo o nosso respeito, a nossa reverência, ao mesmo tempo, João fala que tocou o verbo da vida, reclinava-se no seio do Senhor. Olha só, ele deixava João se reclinar no seu seio. Quando a gente vai lá em Cantares, existe uma descrição aqui, que é linda também, quando as mulheres perguntam o que é o teu amado, em Cantares capítulo 5, versículo 9, que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? O meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10 mil, a sua cabeça é como ouro, mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como corvo, os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste, as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra, as suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras, as suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro, o seu parecer como Líbano, excelente como cedros, o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Não haveria mais no porta-joias aqui dessa mulher descrevendo, né? Não tinha mais joias que ela pudesse usar para descrever quem é Cristo. Porque ele é realmente tudo isso e muito mais. Quando ele falava com o Nicodemos, ali diz que ele responde a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu no céu e está no céu. Como assim? Como assim? Não dá para entender, realmente não dá para entender. Mas a ocupação com ele é que nos livra de olhar para qualquer coisa que não seja ele. A idolatria, na verdade, quando nós não temos Cristo, nós somos idólatras, por natureza já idólatras. O homem é sempre idólatra, porque ele tem um ídolo, que é a si mesmo. Todo mundo se ama, né? Você tem que amar a si mesmo. Eu já ouvi coisa do tipo assim: não, mas primeiro, antes de amar o seu próximo, você tem que aprender a se amar. Quer dizer, é o tipo da coisa que, quando eu terminar de aprender a me amar, eu vou então amar o próximo. Então é o homem olhando para o homem, adorando o homem, e Paulo escreveu isso em Romanos. Em Romanos capítulo 1, que é a descrição do pináculo da idolatria. Capítulo 1, versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos ou seus raciocínios se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram ou substituíram a glória do Deus incorruptível, porque é impossível mudar a glória de Deus, a palavra aqui melhor seria substituíram, trocaram em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É interessante a ordem que é colocada aqui, porque os répteis são os mais baixos, os mais rasteiros na criação. Depois vem os quadrúpedes, que pisam na terra em pé, depois vem as aves, que voam no alto do céu. E o homem é a coroa da criação. Se a idolatria, ela geralmente começa pelos répteis e passa pelos quadrúpedes e chega nas aves, basta ver os ídolos egípcios, eles tinham tudo isso. Tinha serpente, tinha boi e tinha aves também. Hoje a idolatria chega no homem. O humanismo, a idolatria, é a adoração do homem. E aí vem uma idolatria que é muito perigosa, porque o cristão pode cair nela. Ao invés de ele se ocupar com Cristo, ele se ocupa consigo mesmo, e em como ele está tirando nota alta no seu andar diante de Deus. E aí ele começa a olhar em volta e se comparar com outros e pensar assim, aquele não está andando como eu, porque ele faz isso, faz aquilo outro que eu não faço. E aí entra naquela questão do fariseu no templo, né? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano. E aí ele inventa umas coisas que ele fazia para se achar melhor. Todas as vezes que nós nos achamos alguma coisa, nós achamos que Cristo é menos. Porque a sabedoria de Deus é justificada pelos seus filhos. Ou seja, quando eu me coloco lá embaixo, eu considero que Cristo é tudo. Eu inverto a situação. Essa semana uma pessoa mandou um e-mail para mim, falou, mandou um link de um vídeo de um católico fanático que fez um vídeo falando cobras e lagartos de mim, né? Inclusive ofensivo, né? Era coisa assim que daria até um processo uma pessoa xingar daquele jeito. E aí ele perguntou para mim, você não vai fazer nada? Eu falei, não, ele não falou nada do meu senhor. Ele não falou do senhor. Porque a primeira vez que falaram muito mal de mim foi quando Deus falou na sua palavra que eu era um pecador perdido, inimigo de Deus, corrupto até a raiz do cabelo, servo de Satanás. Ou seja, ninguém poderia ter falado mais mal de mim do que Deus fez já. E foi uma bênção quando ele fez isso. Foi uma bênção, porque quando o dia que o Espírito Santo me levou a me reconhecer pecador, aí Cristo podia entrar para me salvar. Então a exaltação de Cristo deve ser a primeira coisa na vida do cristão, não a exaltação própria, porque essa nós já temos, a nossa carne adora, né, a tapinha nas costas, ser alisada, a nossa carne é assim, não tem jeito. Por isso que a ocupação com Cristo será sempre o caminho de todo cristão. Não é a não idolatria, mas é a deidade de Cristo, que é a vacina contra qualquer tipo de idolatria, seja ela de objetos, de deuses, de ídolos, do próprio ego, de qualquer coisa.